Apresentei com ação.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Grande Ecrã. Eu sou o João e hoje a nossa equipa está um pouco maior. A Rita hoje não pôde participar, mas tenho comigo dois novos membros, neste nosso elenco muito especial, a Carolina e o Diogo. A emissão de hoje é dedicada aos filmes menos comuns, às pequenas produções estrangeiras e portuguesas, aos filmes improváveis que se tornaram produções gigantes, aos indies quase tão indies como o próprio Grande Ecrã. Vamos passar por filmes desde Cartas de Guerra e Piaf, até aos antigos como Voyage to the Moon e com uma paragem pelos estranhos de Hollywood como Her e Arrival. Para já, fica com o Diogo e as notícias da semana, seguido da Carolina com o primeiro momento musical.
Foi descoberto um novo filme de Georges Méliès. A película, que tem 2 minutos, foi encontrada por investigadores nos arquivos de filmes na República Checa. Chama-se Conjuring Contest e é de 1904. A história fala do mágico que se divide em dois. O duplo faz alguns truques até se voltar a fundir com o original. Se gostas do mundo fantástico de Harry Potter, então prepara-te. J.K. Rowling diz que o seu livro Fantastic Beasts and Where to Find Them vai dar origem a 5 filmes e não a 3 como tinha sido anunciado. No evento de promoção do primeiro filme, a autora respondeu a perguntas do Facebook e confirmou que já sabe a história para todas as sequelas. Está disponível na internet a curta-metragem Borrow Time, da Pixar. O pequeno filme foi feito por 2 animadores nos tempos livres ao longo de 5 anos. A história fala-nos de um xerife que volta a um local onde sempre tentou evitar regressar. Lá, começa a viver memórias do passado, ao mesmo tempo que encontra forças para seguir em frente. Só sai em 2018, mas a primeira sequela de Jurassic World já está a ser planeada. O realizador Colin Trevorrow avisou que o novo filme será mais negro e assustador que o anterior.
Para o primeiro momento musical, escolhemos a banda sonora do filme Her, um dos filmes preferidos aqui no grande ecrã. Fica com The Moon Song, de Karen O e Spike Jonze.
I'm lying on the moon. My dear, I'll be there soon. It's so quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're a million miles away. It's a perfect afternoon. Your shadow follows me all day, making sure that I'm okay. And we're a million miles away. A million. A million miles away.
Antes de fazer o review desta semana, tenho que admitir que não costumo ver muitos filmes portugueses. Não ganhei por acaso esse hábito. Por isso mesmo, apanhei uma grande surpresa quando fui ver Cartas de Guerra, de Ivo Ferreira, baseado nas cartas que o escritor António Lobo Antunes mandou à sua mulher durante a Guerra Colonial. A primeira coisa que tenho a dizer sobre este filme é que é lindo. Sem dúvida, a produção portuguesa mais incrível que já vi ou ouvi. A cinematografia do João Ribeiro, toda a preto e branco, é perfeita. Mostra-nos shots que podiam por si só ser um quadro. O filme capta a África e as suas personagens da melhor maneira possível. Por outro lado, o próprio texto das cartas e a sua narração dá um gosto enorme a ouvir. Cada sílaba pronunciada por Margarida Vila Nova, com a sua voz firme e poética, parece mel para os ouvidos. Por outro lado, embora as falas sejam pequenas, os atores têm todos bons papéis silenciosos. Até o overacting de Ricardo Pereira corre bem. É um filme bonito, mas Cartas de Guerra também não tem medo de mostrar a melancolia e os horrores da guerra. Existem sequências que arrepiam com sua violência e crueldade, e outras que conseguem fazer-nos sentir a saudade e o desespero de António por sua mulher e filha. O ponto mais negativo, na minha opinião, é o fim demasiado abrupto. Mas até isso fala pela qualidade desta obra. Uma pessoa não seria importante ficar um pouco mais sentada no cinema a ver mais uns bons 30 minutos de filme. Cartas de Guerra será certamente um clássico para o cinema português. E aqui no grande ecrã ficaríamos muito felizes por vê-lo nomeado a Oscar de melhor filme estrangeiro. Sem dúvida que merece tanto esse prémio como o António Lobo Antunes merece um Nobel da Literatura.
O trailer desta semana é sobre um filme que vai sair a 11 de novembro. Chama-se Arrival e conta com Amy Adams e Jeremy Renner. É uma história sobre uma invasão de aliens, fora do normal, muito diferente de filmes com o mesmo tema.
There are days that define your story beyond your life, like the day they arrived.
Colonel?
Pack your bags.
Language is the first weapon drawn in a conflict.
It's quite a greeting.
Yeah, well, you wrote it.
You are on the top of everyone's list when it comes to translations.
Priority one. What do they want? Where are they from?
Not everyone is wired for what you're about to do.
So what do they look like?
You'll see soon enough.
Every 18 hours, the door opens up. That's where we go in. It's time.
What happens now?
They arrive.
A minha primeira recomendação vai para um filme que só chegou ao nosso país este ano. Chama-se Abril e o Mundo é Extraordinário, e é um filme de animação que se passa em 1941. A história fala sobre uma rapariga adolescente que vai à procura dos seus pais cientistas que estão desaparecidos. Outro grande filme que ainda podem ver no cinema é Genius. Foi um filme que passou assim um bocado baixo do radar em Portugal, mas andou muito nos festivais de cinema internacionais. A história fala sobre Max Perkins, que foi um editor na Scrivener e trabalhou com escritores como Ernest Hemingway, Thomas Wolfe e F. Scott Fitzgerald. O ponto mais forte do filme, na minha opinião, é mesmo a interpretação de Jude Law que faz Thomas Wolfe, um escritor traumatizado pelas suas experiências de vida, mas que é um grande gênio da literatura. Colin Firth também tem um bom desempenho como Max Perkins. Ainda podem aproveitar para ir ver The Magnificent Seven. O novo filme de Antoine Fuqua é um remake do homónimo de 1960 e tem os principais papéis, atores como Denzel Washington, Ethan Hawke e Chris Pratt. Pessoalmente, acho que o ponto mais forte do filme é o balanceamento entre as cenas cómicas e as cenas de ação. Num lado mais aventureiro, temos Denzel Washington como líder de um grupo de heróis. E num lado mais cómico, temos o engraçado Chris Pratt, que está realmente muito bom.
Com o fim desta emissão a aproximar-se, falta apenas dizer que a próxima vai ser ainda maior. Em breve, vamos revelar o novo membro do nosso elenco muito indie. Se gostas de cinema, considera juntar-te ao grande ecrã no próximo semestre. Esta equipa, afinal de contas, tem de se manter grande. E por agora, fica com a banda sonora de um pequeno grande filme francês chamado Piaf. Deixa-te perder com La Vie en Rose, de Edith Piaf. Boas aulas e bons filmes.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ça me fait quelque chose.
pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, t'aperçois, alors je sens dans moi